São 18 horas em Paris, 16 em São Tomé, está a ouvir a RFI em português.
Neide Ribeiro.
A União Europeia adotou nesta quarta-feira a primeira resposta às taxas alfandegárias aprovadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao aço e ao alumínio da Europa. São Tomé e Príncipe, o Ministério Público fez buscas e apreensões no gabinete do primeiro-ministro e em vários ministérios no âmbito da Operação Pensionista, que investiga o desvio de cerca de 4 milhões de euros de créditos da Segurança Social. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controlo técnico desta emissão. Está Robin Cussinot e o jornal começa agora.
Praia 99.3 FM.
A União Europeia adotou nesta quarta-feira a primeira resposta às taxas alfandegárias aprovadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao aço e alumínio da Europa. A Comissão Europeia anunciou quase 1.700 produtos norte-americanos que vão passar a pagar pelo menos 25% para entrarem no espaço europeu. No entanto, a União Europeia sublinhou que está disposta a suspender as taxas alfandegárias a qualquer momento, no caso de um acordo justo e equilibrado com Washington. A China também anunciou uma taxa adicional de retaliação de 50% sobre as importações oriundas dos Estados Unidos, que se aplicam para além das 34 anteriormente anunciadas, o que faz um total de 84%, intensificando a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Depois dos Estados Unidos aplicarem novas taxas aduaneiras sobre os produtos provenientes de quase 60 países, o economista e professor na Universidade Paris-Dauphine, Carlos Vinhas Pereira, alerta para as consequências da estratégia política do presidente Donald Trump.
Algumas empresas pararem completamente o negócio, as exportações para os Estados Unidos, portanto são perdas de 10, 20, 30% do volume do negócio diretamente, portanto isto são as consequências imediatas. Consequências que estão a ser previstas, há uma baixa efetivamente da taxa de crescimento tanto da Ásia como da Europa, onde já se prevê uma baixa de 0,5% do crescimento só impactado pelas medidas do Trump.
E para os Estados Unidos?
Para os Estados Unidos, também, é um pouco paradoxal, a estratégia, pelo menos do Trump, vai ser complicada no início, ou seja, pode efetivamente perder em termos de taxa de crescimento e até uma subida da inflação, até o momento que toda a parte da industrialização e da fabricação seja feita a partir dos Estados Unidos. Ou seja, o objetivo dele é contrariar os fornecedores que estão fora e encorajar as empresas americanas a integrar a produção para poder criar empregos e novamente relançar a taxa de crescimento nos Estados Unidos.
A análise do economista e professor da Universidade Paris-Dauphine, Carlos Vinhas Pereira, ele que é o convidado do Ligia Anjos nesta quarta-feira. As forças ucranianas atacaram a região russa de Orenburg, atingindo com drones um aeródromo militar a mais de 1.000 quilómetros da fronteira. A informação foi confirmada por um relatório militar russo que indica terem sido interceptados dispositivos não tripulados na madrugada desta quarta-feira. A Força Aérea da Ucrânia relatou também bombardeamentos russos em um ataque noturno sobre várias regiões do leste do país. Na terça-feira, Moscovo tinha acusado Kiev de não respeitar o cessar-fogo ao atacar instalações elétricas na região russa de Kursk e na região ucraniana de Zaporizhzhia, anexada pela Rússia em setembro de 2022. Ainda sobre a Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky revelou ontem a detenção de dois chineses que estariam a lutar pela Rússia e ter afirmado que Kiev tem indicações de que poderão existir muitos mais. A China negou hoje que os cidadãos estejam a participar de forma organizada na guerra na Ucrânia ao lado das tropas russas e reiterou a posição de neutralidade e o empenho numa solução política para o conflito. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, acusou ontem Israel de ter transformado Gaza num campo de morte devido ao bloqueio israelita à ajuda humanitária. Tel Aviv rejeita as críticas e garante que não há penúria de ajuda. As explicações com Cristiana Soares.
Há mais de um mês que nenhuma gota de ajuda entra em Gaza e à medida que a ajuda se esgota, reabrem-se as comportas do horror. As palavras são de António Guterres, proferidas esta terça-feira aos jornalistas. O secretário-geral da ONU vai mais longe e acusa Israel de transformar Gaza num campo de morte.
Gaza is a killing field.
Guterres diz que os novos mecanismos de autorização propostos por Israel para o fornecimento da ajuda humanitária ameaçam controlar e limitar severamente a ajuda. Acrescenta ainda que não participará em qualquer sistema que não respeite plenamente os princípios humanitários. As declarações do secretário-geral da ONU referem-se a propostas feitas nos últimos dias pelas autoridades israelitas que visam o reforço do controlo sobre a ajuda, incluindo uma contagem das calorias que entram na faixa de Gaza. Em reação ao secretário-geral da ONU, Israel é perentório. Não há escassez de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Tel Aviv acusa António Guterres de espalhar calúnias contra Israel.
Na Alemanha, o líder dos conservadores e vencedores das eleições de fevereiro, Friedrich Merz, sublinhou hoje que o acordo de coligação conseguido vai unir o país, mostrando que a Europa pode confiar na Alemanha. A futura coligação governamental irá reformar e investir para manter a Alemanha estável, torná-la mais segura e economicamente mais forte, indicou o líder conservador. Depois do acordo ser aprovado, os três partidos envolvidos, CDU, União Nacional Cristã e CPD, precisam de votá-lo antes de Friedrich Merz, que possa ser eleito como chanceler no Parlamento alemão, o que deverá acontecer no início do mês de maio. Mais de 100 pessoas morreram e 160 ficaram feridas numa discoteca em São Domingo, na República Dominicana, quando o teto do espaço noturno desabou. Na madrugada de terça-feira, entre as vítimas estão políticos, jogadores de beisebol. O desastre ocorreu durante um show do popular cantor de merengue dominicano, Ruby Pérez, cujo corpo foi encontrado na manhã da esta quarta-feira, segundo as autoridades.
São Tomé, 102.8 FM.
O Ministério Público São Tomense fez buscas e apreensões no gabinete do Primeiro-Ministro e em vários ministérios no âmbito da Operação Pensionista, que investiga o desvio de cerca de 4 milhões de euros de créditos da Segurança Social. A reportagem é de Maximino Carlos.
Operação SAFE, Sistema de Administração Financeira do Estado, é sequência da Operação Pensionista, que está a investigar o desvio de vários milhões de euros do Instituto de Segurança Social. A operação é conduzida pelo Ministério Público em colaboração com a Polícia Judiciária e a Polícia Nacional. A investigação tem como alvo uma rede fraudulenta envolvida no desvio de fundos públicos que ascende a milhões de dobras, segundo Kelvin Nobre Carvalho, Procurador-Geral da República. A referida operação tem como alvo diversos ministérios do Estado, onde são investigadas as direções administrativas e financeiras.
Alguns ministérios, sim, mas é normal a atividade do Ministério Público, não é? Verificação, buscas e apreensões, sim. Alguns ministérios e alguns setores do Estado.
Já foram apreendidos vários documentos e detenção de dois funcionários de Estado. A operação vai prosseguir e pretende investigar um esquema de desvio de grandes quantias de dinheiro cujo montante exato ainda está por apurar. Maximino Carlos, São Tomé, RFI.
A falta de sustentabilidade financeira está a pôr em causa o funcionamento do Sistema Nacional de Saúde de Angola. A reportagem é de Avelino Miguel.
O Sistema Nacional de Saúde angolano vive momentos difíceis, com a falta de sustentabilidade financeira dos hospitais públicos, que não recebem verbas do Estado há 10 meses. O Sindicato Nacional dos Médicos Angolanos considera a situação dos hospitais públicos dramática. Faltam medicamentos, material gastável e recursos humanos qualificados, denunciando o crescente aumento de mortes por falta de cuidados médicos básicos. Os médicos exigem mais investimentos no setor e recursos financeiros para o Sistema Nacional de Saúde. O Ministério da Saúde admite dificuldades no setor e prometeu medidas para minimizar as dificuldades financeiras, aliadas ao contexto econômico que vive Angola. Por outro lado, o Ministério da Saúde está confrontado com um surto de cólera desde janeiro, que prometeu sem sucesso combater até o passado mês de março. O país resistiu até o momento mais de 11 mil casos e mais de 400 mortos. Os especialistas de saúde admitem que a cólera pode tornar-se endêmica em Angola se não for implementado um programa sustentável para a melhoria do saneamento básico e da distribuição de água potável às populações. Em Angola, apenas 40% da população tem acesso à água potável. Ablênio Miguel, Luanda, R.